Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para fazer um balanço sobre a safra de verão, sobre a safra de soja e também a safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Décio Teixeira, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Décio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme, é uma satisfação voltar ao Notícias Agrícolas.
Décio, vamos começar falando da safra de soja aí no Rio Grande do Sul, o que que a gente pode dizer dessa safra? A gente acompanhou, né, todo esse problema climático, dificuldades dos produtores. Que balanço a gente pode fazer da soja gaúcha nessa safra 19-20?
Olha, o balanço não é dos melhores. Nós consideramos aqui que talvez tenha sido o pior de toda a história da safra de soja do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma área beirando aí os 5.900.000 hectares, esperávamos uma produção aí de 19.800 a 20 milhões de toneladas. Mas começamos muito mal, Guilherme. Ali já no começo do plantio, choveu muito no começo de outubro, depois as chuvas foram escasseando e a melhor janela para nós sempre é ali no mês de novembro. Tivemos uma última chuva ali em 15 de novembro e tivemos que plantar às pressas as lavouras. Depois foi só garoas, assim, muito fracas, entende? E a lavoura se estabeleceu e depois deu mais uma chuvinha e ela até estava num porte muito bom, as lavouras de soja. E aí simplesmente se foram as chuvas. Aquilo se preparava para vir, a previsão anunciava e não chegava nas nossas lavouras. Aconteceu que, no final da história, nós tivemos lavouras que o soja não chegou a ficar amarelinho, ele ficou esverdeado, o grão. Tal foi que ele morreu de pé, entende? Então, o prejuízo foi enorme. Aquilo que nós esperávamos, em torno de umas 19 milhões e 800 mil toneladas, acabou quebrando, nós estimamos em 9 milhões e 300 mil toneladas, foi o que quebrou.
E aí, Décio, diante desse resultado tão abaixo do que era esperado, como é que ficou a situação do produtor, essa busca por seguro? Teve bastante movimentação nesse sentido, né?
Sim, teve muita movimentação e muitas queixas, principalmente, né? Porque da maneira que está sendo feito esse seguro, eles não contemplam o produtor. Eu tive produtor aqui que colheu 14, 15 por 1 aí por hectare e fez pro agro e acabou recebendo a metade do valor que era para receber, entende? Eu não sei qual é o problema aqui, mas sempre eles acabam tirando aquilo do produtor. Então, ficou um buraco aí para pagar a conta que estão tentando resolver. Isso aí não vai ser fácil de adequar. Alguns bancos já começaram até a fazer essa rolagem, né? O governo havia feito um programa ali, um plano para financiar novamente por 7 anos, distribuir essas prestações em 7 anos seguintes, mas os bancos já estão fazendo aqui com 5 anos. E o produtor não tem perdido tempo, aproveita e faz de uma vez para se ver livre disso, entende? Mas o problema não é aí, Guilherme. O problema são os finames, né? Financiamento e investimento, né? E principalmente esses que foram feitos em investimento de fábrica, né? Finame de PSI, através do BNDES, mas pelas fábricas, né? Então, as fábricas vêm moendo o produtor, né? Colocando na Serasa, no Cadim, né? E o produtor não tem como fazer frente a essas prestações. Nós temos feito uma luta quase que diária, em todas as pontas aqui. Nós já tivemos aí reuniões com o pessoal do Ministério da Agricultura, do próprio BNDES e também do Banco Central, a esses que estão ultimando os planos safra, né? E temos colocado para eles com veemência essa dificuldade que os produtores do Rio Grande do Sul estão tendo. Né? E eu não vejo assim tanto motivo do governo ou do banco mesmo, porque nessa altura o governo pede e os bancos não obedecem, né? Mas eles têm que facilitar essa renegociação e dar esse vencimento dessa parcela para após a última do contrato, para poder ajudar um Estado combalido como ficou o Rio Grande do Sul. Afinal, nessa perda aí de 9 milhões e 300 mil toneladas de soja que nós estimamos, o Rio Grande do Sul deixa de entrar mais de 12 bilhões, entre 12 e 13 bilhões de reais, deixa de entrar na nossa economia. E aquilo que era o principal fator aqui do Estado. Então, isso aí ocasionou assim, um rombo que não se sabe como é que vai se tapar isso aí.
E aí, Décio, outra lavoura que sofreu também com a falta de chuvas foi o milho. Como é que ficaram as perdas para o milho gaúcho nesse ano?
Tiveram problemas também, Guilherme. Porque o milho, você sabe, depende de muita água, né? E essas lavouras hoje estão se concentrando mais em lavouras irrigadas, né? E acontece que se estimaram aqui, nós até não fizemos pela ProSoja, mas nós acompanhamos aqui os relatos de quem faz estimativa de safra, né? Entre 31% e 35% eles colocaram a perda do milho. Nós achamos até que é maior que isso, entende? Porque o próprio milho, que é de irrigação, ele teve perdas também. Porque tivemos aqui açudes e próprios rios que secaram e não tinha água para puxar para as lavouras, entende? Então, se esperava aqui uma produção aí maior, no fim, até a produtividade foi baixa, né? Mas, enfim, o prejuízo se estima aí entre 31% até 35% na coleta do milho, né? Isso aí, outro detalhe, ó, não só na questão do milho. O milho não vai ter o suficiente para abastecer o Rio Grande do Sul. Vai ter que entrar milho de fora, né? E outra questão também que eu considero que é muito importante, porque ela é a que toca a cadeia de frango, a cadeia suína, de suínos também, né? Vai faltar farelo de soja para essas cadeias aqui. Nós temos notícias aqui, Guilherme, que talvez tu não saiba, né? Mas tem traders aqui que tem navio no porto para chegar e outros que estão carregando e que não tem soja disponível aqui no Rio Grande do Sul, estão buscando lá no Mato Grosso. Eu sei de empresas que mandaram vir de Sorriso a soja para embarcar aqui em Rio Grande para poder cumprir contrato. Você vê a despesa que tiveram essas empresas, né? Para ter uma noção do tamanho do problema aqui do Estado.
E aí, Décio, diante desse cenário, como é que vem a safra de inverno? O produtor gaúcho apostando nessas culturas de inverno para tentar, de alguma forma, equilibrar essas contas?
Nós estamos tentando, né? Há muita dificuldade no financiamento aqui de custeio de inverno. Os bancos estão muito devagar. Trigo é uma cultura muito difícil, né? Mas o produtor está, de todas as formas, tentando fazer a lavoura. Muito embora agora, nesses dias, tenhamos sido prejudicados, que o melhor plantio para nós aqui é no mês de junho. Seria assim, vamos dizer, de 25 de maio até o dia 20 de junho, no máximo, entende? E agora nós estamos com um período de chuva aqui intermitente. Se fala aí em 3 chuvas grandes em 10 dias. Isso aí não tem como plantar trigo, entende? Então, vamos ter que esperar passar esse período e depois fazer um mutirão aí para ver se aprontamos logo essa lavoura, né? Mas o produtor está se jogando no trigo como alternativa para poder ter alguma receita aí no mês de dezembro.
E aí, Décio, como é que está essa expectativa de clima para essa safra de trigo? Você comentou essa dificuldade de plantio. Pelo que os modelos apontam, deve ter um bom desenvolvimento ou a tendência é de continuar com problemas?
Não, eu acho que deve ter um bom desenvolvimento porque se fala em muito frio, né? Então, se vem muito frio pela frente, não adianta plantar o trigo muito no cedo. Aí chega esse trigo querer espigar aí no mês de agosto, pega a geada e acaba matando o trigo, né? Nós temos esse problema aqui, principalmente se for logo depois de uma chuva, né? Aí dá uma geada em cima, aí liquida com tudo. Então o trigo vai ter que largar espiga lá no mês de setembro em diante, entende? É um mês mais seguro para nós. E que tudo indica que vai ser uma primavera de pouca chuva, que seria ideal para o trigo, né? E eu creio e aposto que nós teremos uma boa colheita de trigo.
Seu Décio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Muito obrigado, Guilherme. Quero agradecer a oportunidade que Notícias Agrícolas me deu, né? E desejo assim aos produtores rurais que aqueles que têm dificuldade, que procurem a ProSoja, né? Nós temos feito assim reuniões, diversas reuniões com as pessoas que decidem as questões no Brasil, né? Que é o Ministério da Agricultura, Banco Central, enfim, BNDES, né? e além do próprio governo, ministros. E nós estamos tentando, por todas as formas, amenizar isso que foi um drama para o estado do Rio Grande do Sul. Aos poucos está se conseguindo resolver essas questões. E que o produtor não perca o ânimo dele. O Brasil é o que é hoje, graças à raça e à capacidade do produtor gaúcho que saiu daqui e foi tocar os outros estados. Os outros estados simplesmente copiaram aquilo que o gaúcho fazia, né? Então, nós somos indutores de crescimento. Nós não podemos perder a esperança e a força de cada vez fazer mais, né? Eu confio no povo gaúcho, porque o povo gaúcho tem uma capacidade extraordinária. E olha que eu conheço algum lugar do mundo, mas ninguém tem um povo igual ao nosso. Desejo uma boa safra para o inverno que vem e que se preparemos bem para a próxima safra de soja. Cuidem os custos e cuidem muito bem isso na hora da venda do produto também, para não acabar fazendo como fizemos no ano passado, aí vendendo soja aí de R$ 78, R$ 80, e depois perdemos a oportunidade de vender a nossa soja em torno de R$ 100. Um abraço a todos e uma boa safra.
Décio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Guilherme.
Esse, o Décio Teixeira, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário da safra verão, fazer um balanço tanto da safra de soja quanto da safra de milho lá no Rio Grande do Sul. Segundo o Décio, números da ProSoja, o Rio Grande do Sul perdeu 9,3 milhões de toneladas de soja da produção esperada inicialmente devido aos problemas climáticos, à falta de chuvas durante o ciclo da soja. Com isso, o estado deixou de arrecadar entre 12 e 13 bilhões de reais que seriam injetados na economia com as negociações dessa produção. As lavouras de milho também sofreram com a falta de chuvas e aí perdas entre 31% e 35% da produção esperada para o cereal. Diante de tudo isso, Décio comentando o aumento na procura por vistorias de seguro, as renegociações com bancos, a ProSoja tem feito um trabalho junto com os produtores buscando aí ajuda aos governos, aos bancos, para tentar renegociar essas dívidas, prorrogar essas parcelas, para tentar ajudar esses produtores que perderam bastante na produção e na rentabilidade dessas última safra verão devido a esses problemas climáticos. O Décio também comentando que depois de tudo isso, o produtor gaúcho apostando bastante nas safras de inverno, mas também enfrentando dificuldades com o clima, dessa vez é o excesso de chuvas que dificulta o plantio do trigo, mas a expectativa ainda é de boa produção, boa produtividade, com essas lavouras devendo se desenvolver bem durante o inverno lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.